Olá pessoal, sejam todos e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Muito bem, bom dia. Vou começar convidando vocês já. Olá, Marco Melo.
Oi, gente, tudo bom?
Olá, Gabriel Araújo.
Oi, pessoal.
Eu sou Madeixa Persechini e hoje nós vamos falar sobre os lançamentos de julho. O que a gente assistiu, né?
Obrigado, sempre.
Mas conseguimos ir no cinema, acho que vai ter um bom diálogo. É engraçado que julho é um período de férias, né? Sim. Então os lançamentos sempre tem
tirando que tem muito lançamento, né?
Tem muita coisa diferente. E todo mundo quer ver menino em sala de cinema.
Sim.
Uhum. E é difícil, né, às vezes. Ir no cinema, cheio de criança... E você não pode, ao mesmo tempo, mandar essa criançada aquela boca, porque, pô, é um filme infantil.
Tive uma experiência mas terrível incomoda. Assistindo o filme, se tiver de cá, inclusive.
Vamos falar sobre isso.
Vamos.
Finalmente chegou um momento que eu estava aguardando. Temos recados. Vou falar sobre recados. Então temos dois recados, na verdade, duas sugestões. Uma, primeiro, do... Oh, gente, foi pelo Instagram, então não tenho sobrenome. Mas é o David, daqui de BH, que ele sugeriu a gente fazer um episódio sobre debut grandes diretoras. E eu achei essa ideia maravilhosa. Realmente faltou no primeiro episódio falar sobre diretoras. Então, nada melhor para tentar corrigir isso do que fazer um episódio.
Isso.
Só pegando estreias de diretoras.
Se vocês quiserem indicar, às vezes é bom também, né?
Ótimo, verdade. Indiquem aí suas diretoras prediletas para a gente falar sobre o primeiro filme delas. E o Luciano, do Rio de Janeiro, também no episódio de debut, ele só lembrou que o primeiro filme do Tarantino, o primeiro longa, era uma comédia que chamava Love Birds in Bondage. Que ele escreveu, ele dirigiu, só que o filme foi parado na metade, não foi pra frente. Era um humor negro, uma mulher que tinha um acidente e ficava com meio maluca depois e tal. E o filme não foi pra frente. E então, por isso que a gente não falou dele, mas foi uma boa lembrança. Pra quem não nos conhece, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook com indicações de filmes e curtas. Temos também nosso blog de críticas no Medium, que tá ativo.
Muito legal. Graças ao João. Alô, João.
Além, claro, do nosso podcast, o FaleCast. Para continuar escutando, é só assinar o feed nos agregadores e aplicativos de podcast ou buscar por Fale de Cinema e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Então é isso. Sentem, ajeita o fone e bora falar de cinema. Abrindo nossas indicações, vamos lá. Gabriel.
Olá, Marês.
Hoje vamos ter um diálogo.
Um grande diálogo, saudável, né?
Vamos ter um diálogo. E aí, Round Gabriel, one. O que você assistiu em julho?
Olá, pessoal. Hoje eu assisti, em julho no caso, eu assisti Rei Leão, um filme de John Favreau. You must take your place. In the circle of life. Então, gente, como o Marco nunca viu o Rei Leão, eu vou fazer uma breve sinopse pra situar ele nessa história.
Tchau, gente, eu tô saindo do Fale hoje. Muito obrigado.
Estou caçando a sua carteirinha, Marco.
O Rei Leão é um filme... Eles chamam live action, mas é uma animação, basicamente. Uma animação realista, digamos assim. Que é uma... Um live action barra uma animação melhorada, entre muitas aspas, do filme de 94, o Rei Leão original, que conta a história de uma savana africana com animais e...
Game of Thrones da savana.
Game of Thrones da savana, com uma monarquia absolutista, aqueles. Mas enfim, é bastante... Não é muito spoiler falar sobre isso, né? Porque é Rei Leão, todo mundo já sabe o que é a história. Mas é a história de um leãozinho... trilhando seus caminhos para ser rei, basicamente. E o filme de agora, esse filme de 2019, esse live action reformulado barra aka animação, é uma basicamente, pra quem não assistiu, que eu acho bem difícil também, porque foi o buzz desse mês, e trouxe uma nova roupagem, digamos assim, para um antigo filme. Mas ao mesmo tempo há de ser, sei lá, controverso, talvez, esses pontos, porque é uma nova roupagem que exatamente copia o filme de 94. É a mesma história, são os mesmos personagens, e com algumas poucas diferenças de falas e de momentos, de situações, assim, consegue criar um filme novo, consegue tentar dialogar com esse tempo de sei lá, feminismos e veganismos e etc. Mas é bem leve, é bem sutil e o filme preserva bastante de sua originalidade, assim, de 94.
Vai, mas deixa.
Muito bem. Realmente, ele conseguiu na estreia $1 bilhão. Então, é mais de 2 bilhões de reais aí.
Bastante dinheiro.
Muito dinheiro. Eu vou começar falando do filme, o que eu gostei. Primeiro, eu tenho uma história com o Rei Leão, né? Eu vi Rei Leão no cinema. Era uma época, pra mim foi a época de ouro da Disney, foi essa, mais do que da Pixar, porque eu era criança, né? E eu consumia muito aquilo, consumia ao longo da minha vida e tal. E gostava muito. Beleza. Vou tentar não levar isso tão em conta, porque é difícil, né, se colocar essa carga no filme. Mas falando sobre o Rei Leão agora, né, o de 2019, o que eu gostei? Eu gostei muito das cenas de ação.
Sim.
É impressionante são como boas. Que cenas de ação, às vezes, pra animação... não dá para colocar coisas tão rápidas e movimentos tão agressivos, né? Pela contagem ali dos frames e tal. Então as lutas no filme agora, no live action, entre aspas, eu achei assim, muito legal, muito legal. Passa uma intensidade que na animação não tinha. E eu gostei demais da trilha sonora, que é do Hans Zimmer, porra.
Sim, isso é
fantástica,
um ponto,
né? Fora as músicas ali feitas, a trilha sonora, cara, é impressionante, é maravilhosa.
A trilha é sempre presente também, né? Eu achei isso fantástico ao longo do filme.
É, sem dúvida.
Não tem um momento de silêncio, assim, contemplativo.
Eu fui ver o filme com o Dom. E a gente reviu o de 94 recentemente. E assim, pô, Dom tem 3 anos, cara. Dom não piscou. Não piscou. Que eu falei, olha, o filme...
Em qual deles?
Envelheceu no de 94. Mas ele assistiu esse inteiro. No final queria sair, já tava um pouco agitado, mas conseguiu assistir. Então, por causa disso, eu vi dublado. Parece que foi uma dublagem bem feita e tal.
A Isa tava boa na dublagem?
A Isa, sim. eu achei o Simba, principalmente nas músicas, tinha uma hora que eu achei constrangedor, assim.
Eu senti isso na versão legendada.
Porque ele tem uma vozinha...
Ele as músicas também?
Sim.
Dublaram.
Ele tem uma voz de um leão virando adolescente, né? Então acho que era intencional ele não ter uma voz grossa. Mas aí na hora de Hatuna Matata, que ele entra com os seus problemas, fica... problema. Eu falei, meu Deus! Involuntariamente eu dei um... Eu vi uma senhora achando ruim. Não ficou legal, assim. Ficou um trem esquisito. Mas vamos lá. Vamos aos problemas que eu vi nesse filme. Primeira coisa. Quando eles começaram a fazer, né? E na pós-produção já, começaram a fazer o lançamento, o filme foi lançado como um live action.
Sim.
E isso teve toda uma polêmica em cima e tal. Mas o que
até
eu me pergunto...
Até porque também acho que merece esse contexto, vem na esteira da produção de live actions da Disney.
Sim, sim.
Então,
deve
eles
estão
tentando remontar
quinta
todas
ou sexta
essas
produção,
histórias.
Né?
Ou mais, não duvido.
E com mais uma série na fila aí, Pequena Sereia, Mulan, tá. Mas aí, exclusivamente Rei Leão, por que anunciaram como live action? E eu fiquei pensando o porquê disso, assim. E pra mim, o porquê... É diminuir a animação, como qualidade de cinema.
Sim, o gênero.
A animação é filme de criança, a animação é um filme menor, a animação é simples, a animação... Cara, e isso... A Disney fazer isso? Sabe?
Ainda mais é um tiro no
próprio pé. Uau, velho, é um negócio que eu achei muito agressivo. Então, esse live action é um marketing, porque não é um live action, é uma animação. Uma animação super realista e tal, igual tem outras, né? Aqueles leões e aqueles animais não foram os animais mais realistas que a gente já viu de CGI no cinema. Quem viu aí... A Vida de Pi, cara, mas funções diferentes, beleza. Então isso incomodou muito. Aí falando do realismo, pra mim foi uma péssima escolha, cara. Uma péssima escolha, por quê? Ele não cumpre nenhuma das funções. O filme não é realista o suficiente pra enganar quem tá assistindo. Eu, na hora nenhuma, eu fiquei, olha,
não.
Estou vendo a savana. Não, claro que tem umas
mas
locações.
Mas é que o propósito não é enganar, será?
Por que então que fez realista?
Exatamente por conta desse contexto, sabe? Acho que pra mostrar que... Primeiro, mostrar esse poderio tecnológico de poder criar alguma coisa, criar esse tipo de universo realista, meio Animal Planet. E até porque acho que a primeira cena...
Mas Animal Planet é um enganar, entre aspas. Esse termo Animal Planet, pra mim, é isso. Eu falo, ó, estou vendo um documentário sobre a savana.
Entendi.
A gente não entra nessa.
Não entra. Até porque os leões cantam, né?
Exatamente, exatamente. E aí, ao mesmo tempo que ele preza por esse realismo, né? São leões lutando politicamente, muitos ativos, né? E tem um coach ali da savana, Timão e Pumba funcionando como um coach de um oásis, fazendo um coach pesado ali. E eles cantam e tal. Então, assim, o realismo, eu achei que ficou só nesse sentido mesmo. Sim. Vejam bem o que eu dou conta de fazer.
Sim.
Uhum. Só que aí vem a grande perda para o outro lado, que é o lado fantástico, o lado narrativo, o lado fábula. Uhum. E o primeiro ponto que eu enxergo um dano nisso é a questão de não ter expressões faciais. Os animais não têm expressões faciais.
Você não me incomodou tanto no filme?
Gente, o Timão e Pumba cantando era tipo dois animais empalhados. Nossa, eu achei, cara, eu achei horrível. E uma cena que no original eu acho tão bonitinha no início do filme, quando o Rafik joga uma poeirinha no Simba, quando Sim. ele tá no colo lá, nenenzinho, ele dá um espirrinho. E aí o Mufasa olha pra Sarabi assim, e eles têm um olhar tipo, pô, que menino bonitinho, que gracinha e tal. E no filme, eu acho que eles tentaram fazer isso, só que você não consegue não entender. Funciona. Parecem dois leões, tipo, você não sabe se eles vão brigar, você não sabe se eles vão lutar, se eles vão acasalar. São dois leões sérios, um olhando pro outro assim. Opa. Então, beleza. E outro dano enorme. Vamos chamar aquela música? I Just Can't Wait to Be King.
Uhum.
Eu não sei se vocês lembram no filme original, cara. Isso é fantasia. Fantasia mesmo. Cores. Assumiram a fantasia. Porque eles podem mudar isso, né? Sim. Eles podem fazer.
Uhum.
E no live action, toda vez que eu falar live action entre aspas. Ficou uma música boa, bem executada, mas eu achei completamente perdido ali, perdido.
Isso eu não vi o filme, né? Mas assim, eu acho triste assim, essa tendência de levar tudo para um realismo, né? Assim, acho que talvez tenha a ver com um pouco da dureza do nosso tempo também, sei lá. Não sei se é um pouco forçada essa ideia.
Não, acho
mas
que é, amigo.
Porra, galera, 94? 94, um planeta uma bosta. 94, velho. Lembra de 94? Miséria, não, mas, tipo, assim, fome, gente comendo calango.
Eu não sei se esse pensamento faz muito sentido, mas isso da gente estar vivendo essa ilusão de que a gente está mais próximo de umas realidades, tipo, sei lá, Instagram, redes sociais, que faz a gente sentir que tá próximo de coisas reais. E aí é triste pegar um filme que é tão bonito em desenho, assim, e tem expressões igual você falou, tão bonitas e mágicas e tal, e aí achar que ele fica melhor porque, olha, por trás do Rei Leão de desenho tem um Rei Leão de verdade, sabe que isso não é real, né? Tipo, e aí fica provado que o live action, não sei.
Sei lá, acho que o ponto principal dos live actions que merece ser ressaltado é capitalismo. Tipo assim, dá um filme que dá dinheiro, enquanto estiver dando dinheiro, e a Disney, como detentora de diversos estúdios, enfim, pra ela não é um custo fazer isso.
Não é
um erro.
A Disney fazer isso também.
Não é novidade. A Disney vem retomando histórias e reciclando coisas desde.
Nos anos 90 a gente conversou disso.
Sei lá.
Das sequências.
Uhum.
Pô, Rei Leão 1, 2, 3.
Sim.
Pequena Sereia 1, 2, 3.
Cinderela 1, 2, 3. Não, retomaram Cinderela.
E esses filmes vendiam, esses filmes faturavam.
Vendiam, faturavam. Cinderela 3 lançou recentemente, entre muitas aspas. Nem sei pra qual sentido.
Que bizarro isso.
Não. Mas o meu ponto que eu discordo é que eu acho que mantiveram uma emoção. Não mantiveram uma emoção do filme. Eu acho que primeiro a gente não. Embora sejam histórias idênticas. Eu acho que comparar é uma furada nesse sentido, porque se propõem dois filmes diferentes. Então, nesse filme, com essa roupagem, há um certo tipo de emoção que também existe no antigo, mas que não precisa ser exatamente a mesma, não precisa ser exatamente comparada. Entende o que eu digo? Aí eu penso muito na junção das coisas, sabe? Primeiramente na... Acho que tem uma grande importância sobre o significado desse filme nessa contemporaneidade, sabe? Resgatando essas raízes africanas, chamando ritmos africanos, chamando Hans Zimmer para compor uma trilha sonora fantástica, chamando a Beyoncé, né? Só para deixar claro a minha admiração por ela. Ficou ótimo, é uma coisa que me surpreendeu, inclusive, porque eu tava com muito medo de chegar no cinema e ver a Beyoncé ao invés da Nala.
Entendi.
Só que não, acho que funcionou muito bem. Mais do que o Donald Glover, na minha opinião. Donald Glover deu um pouquinho uma derrapada na dublagem. Mas nada que comprometesse a qualidade do filme como um todo. E ainda assim, eu acho que... Não sei se eu comentei todos os momentos de ação. Eu penso, por exemplo, no momento em que a Nala chama as leoas e os leões pra lutar contra o Scar. Como são pequenas cenas fortes que diferenciam esse filme do filme original. E tentam criar uma distância. Não sei se dá pra falar sobre isso, se tratando dessa cópia, digamos assim. Mas que funciona de certa maneira.
Isso é legal. Às vezes o contexto é outro, né?
Às vezes o contexto é outro.
Mas eu acho pelo contexto, assim. Porque eu não consigo achar que o filme quer distanciar. Na verdade, pra, eu, pô, o filme usa os mesmos enquadramentos em diversos momentos.
É, sabe, quando é o não mesmo usa,
storyboard.
Pior, é situação.
É, e aí é impossível não causar essa frustração, né? Quando a gente tá esperando, lembrando de um enquadramento, sim, ele faz outro, a gente... Ah, é.
O próprio início, queria o Hatcham Bay, só do sol não tá centralizado, machucou meu coração.
Mas, ô, isso pra mim vai de encontro sobre uma das bases de o que classifica um filme como bom. E pra mim, uma das coisas que classifica um filme como bom é a criatividade. É fazer algo de uma maneira nova, é fazer algo de uma maneira diferente, é fazer algo que ninguém nunca fez, talvez, mas fazer algo novo, uhum, ser criativo. Isso pra mim é uma, pra mim, é uma definição de que classifica um filme como bom ou não. Uhum. E esse filme, nesse quesito, pra mim tem nota zero. Uhum. Nota zero não, nota um. Porque ele tem algumas coisas, né?
É, às vezes tem um pouco a ver com essa geração nossa, com tem a nostalgia, né? Esses filmes todos nostálgicos voltando. Eu então você não pode fazer uma coisa que fere essa nostalgia. Então tem que ser um filme mais próximo do filme original, senão o povo vai matar, né?
É complicado. Eu não... eu acho que sim, existe esse ponto da subjetividade assim, emocional que puxa, né, pro lado da galera. Mas enfim, é uma coisa que acho que ainda vai ser muito mais discutida pela frente a partir dos novos live actions que a Disney vai fazer.
É, eu queria indicar duas críticas. Uma do canal Meus Dois Centavos, que é do Thiago Belotti, que eu acho que ficou muito, muito legal ele falando. E outra do Renato Silveira, no Cinematório.
Eu ia falar dessa. É uma crítica muito contundente.
Cara, muito boa.
Eu não concordo exatamente com tudo, mas é uma crítica fenomenal.
Umas aspas do Renato aqui. Que eu achei... concordei muito. Prova o quanto que a Disney, ao mesmo tempo que amplia seu domínio econômico, reduz a sua relevância artística.
Nossa.
Nossa, eu achei 100% isso, cara. Eu achei esse filme, pra mim, é isso, assim.
Triste.
Eu queria gostar. Tá? Esse filme é importante pra mim. Eu fui ver com meu filho. É emocionante levar Dom pra ver o que eu via na idade dele. Claro que é emocionante, sabe?
Chorou.
E eu não consegui, entrar no filme, não consegui curtir, não consegui me sentir usado. Eu saí lá, tipo... me tampando.
E é tão triste que é a mesma produtora, né, que fez um filme tão maravilhoso, né, assim...
Esse que é o ponto, não é a mesma produtora.
Não é mais.
Não, é a Disney.
Tá? É, virou um
tem
monstro,
um nome,
né?
Mas...
O que é a Disney?
A Disney, eu não sei mais o que ela é hoje. Acho que ela pode ser o que ela quiser ao mesmo tempo e...
É, cara.
Enfim, continua lucrando com isso.
Teve uma coisa que a Ana Lúcia Andrade falou uma vez também na aula sobre...
Ana Lúcia Andrade é professora da Escola de Belas Artes,
isso,
da UFMG, pessoal.
Isso, maravilhoso. E aí ela falou sobre não ver sentido em fazer um filme, né, um remake de um filme que já é bom. Para ela faz sentido fazer um remake quando o filme não deu muito certo, mas ele tem um potencial, você vai lá e faz ele tentando melhorar, né? Então acho que talvez isso também ajude a pensar, né? Não tem tanto sentido fazer. Para que fazer um filme de novo, sendo que ele já é incrível, né? Não sei.
Muito bem, dando sequência com mais um filme infantil, dessa vez eu fui de novo com meu filho. Menino de férias, menino de férias, é isso. E o filme que eu vi foi Turma da Mônica, Laços, do Daniel Rezende.
A gente ou não é a Turma da Mônica?
Não, a gente é a Turma do Cebolinha.
Turma da Mônica?
Tô achando que é a Turma do Cebolinha.
Cada centímetro de chão.
Turma da Mônica, eu acho que posso falar com tranquilidade que 99% dos brasileiros conhecem, já teve algum contato com Turma da Mônica, nem seja por Marco.
Eu conheço, gente. Não, isso aí é...
Aquele 1%.
Eu não tenho cultura, né? Não, não, mas a Turma da Mônica, eu cresci lendo gibis, assim. Eu acho que eu nem fui ver o filme.
Sério?
Aqueles, uma desculpa. Porque eu amo tanto os gibis, assim, que
é
eu acho que... Eu não sei.
É, eu também...
Também venero.
Lia muito e não só lia, né? A gente teve um período de ser bombardeado por publicidade da Turma da Mônica, até um ponto meio polêmico do Maurício de Souza, assim, que ele é a favor de publicidade infantil, que a gente via Turma da Mônica em comida, em roupa,
todo local,
em lancheira e tal. Mas
ele hoje da Turma da Mônica, gente, isso virou uma marca universal.
Geleia, fralda.
Mas o filme... o Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha, desaparece. E aí a turminha, né? Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão saem num plano infalível para recuperar o Floquinho.
Uhum.
Essa história é baseada numa graphic novel dos irmãos Vitor e Lu Cafage, que são daqui de BH.
Olha.
Inclusive é uma trilogia, né? De uma série aí da Panini, de fazer uma releitura com outros roteiristas e quadrinistas convidados sobre os personagens do Maurício de Souza.
Então, o autor não é o Maurício de Souza, propriamente
dito.
Da
história, não.
Ah, é, tá. Da história, não. O roteiro foi baseado em Laços.
Uhum.
E é muito legal. Muito legal, muito legal. Bom, lindo, muito sim. Uhum. Lindo, um traço maravilhoso. Traços bonitos, a história é muito legal.
Bonitas,
é.
Falas super contundentes, assim. Tanto que, não sei se você vai falar isso, mas já adiantando... Funciona, embora o filme seja muito bom, é uma história que funciona muito mais no quadrinho do que no cinema.
É. Agora, sabe o que eu achei interessante? Porque, visualmente, o filme, pra mim, ele remete mais ao gibi do que ao Laços.
Sim.
Ele tem a simplicidade do gibi. Porque Laços, querendo ou não, é uma história um pouco mais complexa, né?
Sim.
Uma graphic novel, não simplesmente uma revistinha. Eu tentei ler Laços pro meu filho. Pô, o Dom hoje tá bem presente, né? Nessa história. tô parecendo aqui esse pai chato, né? Olha aqui a foto do meu filho! Mas, eu tentei ler Laços pra Dom e foi um pouco difícil, que era história complicada, né? Sim. Tem muitos diálogos e tal. Então, e o filme, pra mim, ele remeteu mais ao gibi do que à história, que é um ponto positivo.
Que é, né? Ótimo, sim.
É um ponto positivo. E realmente agora temos um live action, né? Podemos falar
sim,
sem peso na
cabeça. Pessoas, humanos, cachorros de verdade.
Principalmente falando dessa questão visual, as cores, né? Pô, as cores lindo, ali, cara, gente, é muito legal. A Rua do Limoeiro, sim, nossa, é muito legal.
Tem aquele sol sempre presente, meio coisa Finas e Ferb do Eterno Verão, sabe? Pessoas se divertindo, é aquela cor bonita de se ver
que
no
bom
filme.
Que eles mantiveram isso, né, do gibis.
Trouxe uma atmosfera muito gostosa pro filme.
Legal.
Mas é um filme simples, né? Eu achei uma estrutura bem simples.
Sim.
Eu acho que dependendo da... do jeito que a gente enxerga, inclusive isso gera alguns problemas de roteiro.
Uhum.
Acho que tem hora que falta uma coesão entre os meninos. Tipo assim, eles são amigos, né? Dá pra ver que eles são amigos. Mas sei lá, tem hora que não fica tão fluido. A direção também na atuação de criança, que eu acho que deve ser muito difícil. Tem umas horas que eu fico meio assim de... Que é difícil, né? Você pega uma criança de, sei lá, 12 anos e fala, ô, você vai fazer o Cebolinha, que é um personagem que existe desde os anos 40, sei lá, desde os anos 60.
Que menino, todo mundo conhece.
Beleza, deixa comigo. Deve ser muito difícil. Porém, analisando o filme como uma estrutura feita para criança, eu acho que ele é 10 de 10, assim.
Sim.
Foi impressionante. As crianças muito pequenas vendo um filme live action e adorando, sabe? E se divertindo e tal.
E filme brasileiro.
Filme brasileiro.
Ah, falando nisso, qual a experiência negativa que você teve no cinema com criança? Ah, foi com o Rei Leão ou foi com Laços?
Foi com Laços, socorro. Tinha uma criatura atrás de mim. Eu fui ver há pouco tempo.
As crianças lindas, ele é, nossa, muito lindas. Mesmo uma desgraçadinho.
Criatura, filha da mãe.
Manuela, o nome da criatura. Eu até descobri o nome dela, porque a mãe xingava ela o tempo inteiro. E ela pulava, corria, chorava. Aí quando a mãe xingava, ela começava a chorar. E a sala tava vazia, sabe?
É
então
difícil.
Qualquer grito dessa menina tava assim...
Nossa,
mas enfim, o filme é pra ela, não é pra mim, né? Então, espero que ela tenha gostado.
Oh, mas a dica...
Mas estragou minha experiência.
A dica que eu dou e que eu faço...
Não dá mim.
Quando não tá dando, levanta e sai, não tem problema. Levanta
sai
e sai.
Cinema?
Sai do cinema.
Nossa, eu não tenho esse dinheiro, não.
Gente, eu já tive isso com minha irmã criança.
Já tive
foi
que
ótimo.
Sair.
Ah,
meu
tá,
filho.
Entendi.
Ah, não.
Não, Gabriel.
O pai. Não, o pai. Porque, às vezes, o menino, você tá todo empolgado, chega lá e fala, nossa, não bateu, não. E aí, fica agitado pra caramba. Então.
Mas, falando sobre o filme especificamente... Fatos interessantes é que Turma da Mônica já é o filme brasileiro mais visto em 2019.
Olha.
Atingindo 2 milhões de espectadores.
Milhão.
E super merece esse sucesso, porque não é um filme que se propõe a muito. E justamente por não se propor a muito, ele acerta, sabe? As crianças estão muito bem em cada papel, na minha opinião. Eu acho que não só em quesito de interpretação, mas em quesito de incorporação mesmo no personagem. Eu acho que elas, sei lá, casaram muito bem na situação. E a dinâmica entre elas também é bastante interessante. Principalmente no momento que elas saem de casa e vão procurar Floquinho. Que o filme ganha uma, sei lá, uma força bem bonitinha.
Tem uma carga emotiva ali. O filme, ele pega uma linha que a gente tem vontade de chorar. E vendo
aquela situação de amizade. Ao mesmo tempo aquele protagonismo do Cebolinha.
E aí isso sim é de Laços da graphic novel. Sim. Assim, muito, né? Dessa relação dos laços entre os meninos e tal. Uhum. É bem legal, bem legal.
Eu tenho uma leve dúvida. Eu não sei se isso é um pouco chatice, não sei. Mas eu não vi o filme, né? Uhum. De novo. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. É.
Mas eu... Pires.
Não sou capaz de opinar. É, sobre o personagem do Cascão, quando eu vi o trailer... É, eu não sei, pra mim o Cascão era negro, e assim...
Pra mim também.
E aí quando eu vi o menino, eu falei, um bug no sistema, ele não era negro? Aí eu falei, não sei. E aí eu comentei lá, eu lembro no trailer, eu falei, gente, o Cascão não era negro. E ninguém me respondeu. E eu vi que os comentários estavam todos... Ninguém falou sobre isso.
Mas eu já vi o Maurício Souza falando isso, ele fala que não é.
Não é, mas é,
ele fala que o personagem negro da Turma da Mônica, o primeiro era o Jeremias.
É, uhum. Sim.
Ele, e porque o Cascão foi baseado nas crianças que ele via lá em Mogi das Cruzes, né, que é de onde que ele é. E ele falou, o autor falou que não, ele não Entendi. Tinha pensado como um menino negro. Mas assim, ele tem na revistinha, o tom de pele dele é exatamente igual ao de todo mundo.
Mas ele tem
Só que ele tem o cabelo, né? Ele tem o cabelo crespo.
Sim.
Só que aí é aquela coisa,
cabelo
né?
cabelo crespo que virou cacheado, né?
Virou cacheado. E o menino é um pouquinho mais
foi
moreno.
Foi isso que me deu um leve incômodo.
Mas é, eu pensei nisso. É engraçado falando nisso, que o Jeremias tá no filme, né?
Tá.
Tem easter eggs nesse filme, isso é muito legal. Eggs, eles colocam um monte de referência, assim, tem alguns legal. Personagens de fundo, tem algumas situações.
Tem uma participação meio Stan Lee, né? Do
Maurício de muito legal, o Maurício de Souza na banca, muito legal. E tem a hora que o que eu mais gostei, que é quando eles caem, que todo mundo perde o sapato.
Sim.
que é a brincadeira e menos o Cebolinha.
Menos o Cebolinha.
Porque na revistinha só o Cebolinha é desenhado com o sapato, né?
O sapato
Os outros desenharam aquele pé, cor de pele e tal. Pô, muito legal isso, cara. Muito legal.
É uma
legal.
Situação super irônica, que só tá ali pra brincar com o Chibi. É fantástico isso.
Mônica Verso. Turma da Mônica no Mônica Verso. Virou um negócio.
Vai fazer igual os Vingadores agora, ter vários.
É, vai ter o universo do
Mônica. Universo do Turma da Mônica.
Não duvido, viu? Até porque o segundo já tá confirmado.
É, lições então, já tá em produção.
Olha.
Acho que... Enfim, é uma nova maneira de apresentar a Turma da Mônica pra galera que funcionou muito bem. É. Mas também, pessoal, continua lendo gibis. Turma da Mônica Sim. continua sendo bom, impressionantemente.
Sem dúvida.
Pra transformar gota de lágrima, trovão que vem do mar, revolução e a chance pra...
Muito bem, vamos para a última indicação. Marco Melo, agora é seu momento,
Finalmente.
Cara.
Seu momento de brilhar.
E agora você vai falar e eu e o Gabriel vamos ficar calados. Porque...
Então vamos lá para o meu discurso.
Mas vai lá, o que você viu?
Eu assisti Maya, da diretora Mia Hansen-Love.
Nice to meet you. I'm Maya.
Gabriel.
I know two words in French. Dégueulasse and oh la la.
It's a good style.
Maya é um filme sobre um personagem masculino, Gabriel, e ele é um repórter de guerra que acabou de voltar da Síria, onde ele foi prisioneiro de guerra e estava sendo ameaçado e tudo mais. E aí ele volta para a França, e aí tem a primeira parte do filme que é esse retorno dele, um pouco mais difícil e obscuro, uma Paris muito cinza e triste. Uhum. E aí tem um segundo momento que ele decide ir para a Índia. E aí você pensa, vai ser um filme comer, rezar e amar. Não é Bollywood, mas você acha que tem uma coisa meio romântica, colonizadora, né?
Sim.
Assim, e que foi uma das críticas que esse filme acabou recebendo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não senti tanto isso, porque ele tem... Primeiro porque essa diretora é uma diretora que eu acho incrível. Ela tem uns... Ela deve ter por volta de 30 anos. Ela é bem jovem. Esse é o sexto filme dela já. E ela é muito incrível, assim, ela tá fazendo um filme atrás do outro e muito sensível. O primeiro filme que eu vi dela foi o Que Está Por Vir, não sei se vocês viram, que é com a Isabelle Huppert. Uhum. E é o tipo de filme que você vê e dá vontade de ficar vendo, assim, repetidamente, não pela história, a história é linda, mas pelo clima que o filme te dá, sabe? E eu amo esse tipo de filme. Tanto que eu vi esse filme no cinema, depois eu vi numa mostra, depois eu baixei. E é um filme incrível. É claro que tem a Isabelle Huppert, né? Que já é um show à parte.
Incrível por si só.
Mas a Mia, ela consegue fazer uma coisa muito incrível, assim, com o filme, que é, ao invés do filme só andar pra frente, e a história se desenvolver muito rápido, parece que ela vai puxando a corda do filme, assim, de um jeito que é difícil explicar, assim. Ela faz o filme quase em doses homeopáticas, sabe? Assim, você vai sentindo cada coisa muito devagar. Uhum. É, e aí eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com os cortes dela. Ela tem uma coisa, assim, que... Eu veria o filme dela só por causa dos cortes dela, sabe? Independente, o filme poderia ser sobre uma mulher que vai fazer compras. Mas é tão incrível. Assim, eu vou tentar dar pelo menos 3 exemplos que não são muito, muito spoiler, né? É porque ele decide ir pra Índia, né? E aí ele tá na França e tá dirigindo o carro dele. E aí a gente vê um plano dele de frente dirigindo esse carro. E aí corta e é a Índia, assim. E é... Não sei se dá pra entender, assim. Não tem uma cena dele indo pro aeroporto, sim, fazendo as malas, pegando as coisas, uhum, blá, blá. De repente, ele tá lá vivendo a rotina dele em Paris, e aí ele tá no carro, quando corta e mostra o contraplano, a visão dele do carro, é a Índia, assim. Bonito. Com toda aquela energia, assim, da Índia, sabe? E é lindo, assim, você fala... Volta. Deixa eu voltar aqui nessa cena, por favor. E aí o filme todo é assim, ele trabalha muito com esses cortes inesperados e com coisas que vão sendo reveladas muito aos poucos, assim. Tem uma outra cena linda também que ele encontra a mãe dele na Índia. E aí ele não vê a mãe desde quando ele era criança. E aí ele encontra a mãe, tem um diálogo com a mãe que a gente espera que vai ser um drama incrível, mas é um diálogo bonito, só assim, forte. E aí, em nenhum momento, eles choram, se abraçam, nem nada. E aí, ela vai embora, e ele vai embora também. E aí, corta essa cena, e aí a próxima cena é ela dentro do carro chorando, assim, muito, muito, muito. E aí, é só isso, assim, e não te dá mais nada sobre a mãe, pra onde que ela vai, pra onde que o Gabriel vai, eles não se veem mais. Então, eu acho que é essa condução do filme, assim, que entende muito dessa vida, assim, sei lá. Esses filmes que estão muito no coração das coisas mesmo, eu acho. E aí, fazendo uma referência àqueles...
Eu já até dei uma risadinha, assim.
Falando nisso, gente, que é o filme novo do Gabriel...
Gabriel Martins e
desculpa
Marília
Martins.
Que a... Gigante.
Assistam, né?
Já que estamos falando sobre o coração,
eu quero muito ver. O Gabriel já viu e parece que é muito bonito, né?
Pessoal, acho que só interrompendo o Marco, claro, por um breve segundo, por uma coisa importante, uma notícia de utilidade pública. No Coração dos Mundos, no Coração do Mundo, estreou quinta-feira nos cinemas em todo o Brasil. Uhum. É um filme mineiro de Contagem, da Filmes de Plástico, que já povoou nosso Falecast algumas diversas vezes. Do Gabriel Martins e do Maurino Martins, e tá fenomenal, assim. Eu acho que a Filme de Plástico conseguiu se renovar de uma forma muito interessante nesse filme. Não se renovar, mas criar uma coisa diferente, sabe? Que funciona muito bem.
E nós vamos falar sobre esse filme no...
Com certeza.
No próximo episódio de lançamento. Então, no lançamento de agosto, com certeza.
Pra poder falar sobre. Aí, só pra caminhar aqui pro final, o filme chama Maia, né? Uhum. E não chama Gabriel. E aí, isso é uma questão interessante, porque Maia é uma pessoa, que é uma menina mais jovem que ele encontra na Índia, e ela não é a protagonista, ela é uma garota que fica circulando pela cidade, uma menina meio livre, assim, e eles começam a ter uma relação. E aí, eu vi uma entrevista com ela, e aí eles perguntaram isso, por que que o nome é Maia e não Gabriel? E aí ela falou que Maia, ela é esse ser que tem o espírito do filme, que é uma graça, assim, sabe? Um estado de graça.
Entendi.
Que é essa pessoa que tá vagando, assim, e tal. E aí tem críticas também, porque ela é muito pouco desenvolvida e é triste, porque, né, é um filme que já é do olhar da França sobre a Índia. Uhum. Então você sente, assim...
Ela é uma garota indiana, no caso.
Uma garota indiana. E aí ela fica mais flanando por isso, assim, bem a francesa, sabe? E aí você sente pouco de falta. E essa foi uma das críticas, porque eu acho que são contundentes, que eu vi também de algumas pessoas que não gostaram muito do filme. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu gostei bastante por ter, assim, esse... Apesar de que ele poderia ser mais forte narrativamente, ele tem um estado que por si só já é muito... Sabe, às vezes o filme é isso, né? Tipo, às vezes... A maioria dos filmes que eu gosto nem é porque ele teve uma história incrível, assim, sabe? Porque teve alguma cena ali que eu falei, meu Deus, eu preciso ver essa cena o resto da minha vida.
Tipo o Rei Leão.
Tipo o Rei Leão? Então é isso.
O de 94.
Ah, pronto.
Thank you.
isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações, das conversas, e espero que vocês também participem dessa discussão com a gente.
Sim.
Por favor, nos enviem indicações de filmes, temas de episódio, sugestões, críticas construtivas ou não, xingamentos também. Estamos preparados.
E compartilha com o pessoal, né?
E para entrar em contato, pode ser via Instagram ou pelo nosso e-mail, que é Marco Melo.
sentefaledecinema@gmail.com
Muito obrigado, Marco Melo e Gabriel.
Obrigado a vocês.
A gente agradece. Foi massa.
Foi um belo EP. Obrigado também, João Pedro Viegas, pela edição do programa.
Yes.
E Matheus Carvalho, que é integrante do Fale. A gente fala do Matheus como se fosse um contratado. É. O Matheus é integrante.
Ele não é contratado de forma alguma.
Não é contratado, mas é um anjo em nossas vidas.
Sim.
As faixas sonoras e músicas dessa edição, desse episódio, vão ser colocados na descrição do podcast, além dos hiperlinks sobre os assuntos e críticas que a gente comentou aí. Se vocês ainda não... Essa frase eu sempre acho difícil. Se vocês ainda não nos seguem no Instagram e no Facebook, falei certo? Né?
Falou, certíssimo.
Obrigado. Por favor, correm lá e busca Fale de Cinema. A gente tá, né? Leia nossas indicações, fala sobre seus filmes prediletos. E também a gente tá no Medium com o nosso blog de críticas.
E só para eu me comprometer, vai sair crítica sobre o No Coração do Mundo, eventualmente.
Maravilha.
Só
maravilha.
Tô falando para eu sentar a bunda na cadeira e escrever isso.
Maravilha. Está registrado.
Pronto.
Obrigado, gente. Tenham bons filmes e fale de cinema.
É, Maia é um filme sobre um personagem chamado Gabriel.
Ai, que fofo.
E ele é um homem mais velho. É, não, mais velho não, ele é jovem. Posso fazer de novo?
Ele é um homem mais velho? Não, mulher. Bom que a gente já tem um easter egg pro final. Vai ser essa.